Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 16 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o PlayStation 4, que parece que tá travando quando a pessoa recebe uma espécie de mensagem maliciosa com uma sequência lá de caracteres que congelam o sistema. Aí, na maioria das vezes, né, só a pessoa reiniciar o PS4 que ele volta a funcionar normalmente, mas segundo o pessoal do Reddit, tem alguns casos que fica mais sério, né? Você resolve lá o problema formatando o videogame. Agora, enquanto a Sony não solta aí uma atualização, né, pra conseguir corrigir esse problema, tem umas coisas que o pessoal que tem um PS4 pode fazer. Uma delas é limitar o recebimento de mensagens só pra amigos lá que a pessoa tem na lista da PSN, mas caso alguém tenha um amigo espírito de porco, né, que mande uma mensagem de propósito, o pessoal pode acessar o aplicativo da PSN no iOS ou no Android pra remover a mensagem do histórico, né, e não travar o videogame de novo. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Google confirmou lá pro pessoal da Exame que vai lançar o Chromecast novo por aqui. Esse novo Chromecast tem a lateral mais arredondada, né? Tem acabamento fosco, vem nas cores preta ou branca, tem aquele G do Google na parte da frente ao invés do logo do Chromecast e dá suporte ao Wi-Fi 5, que é o Wi-Fi 802.11ac na frequência lá de 5 GHz. Esse modelo novo foi anunciado pelo Google naquele evento, né? Na semana passada, chegou ao mercado americano custando $35 e o negócio agora é esperar, né? Pra ver quando exatamente eles vão lançar e quanto ele vai custar. Está por aqui. E já que o assunto é o Google, deixa eu comentar que o Android 9, que é o Android Pie, começou a ser liberado para os telefones da Sony, lá da linha XZ2. Aí, além das novidades normais do sistema, né, tipo o relatório de uso, brilho inteligente da tela e consumo inteligente também da bateria, esse update aí para a linha XZ2 trouxe um novo aplicativo de câmera para o telefone e umas correções de segurança lá que saem em outubro para o Android. E enquanto isso, no mundo dos lançamentos, ontem a Palm apresentou o Palm, que é um telefone Android minúsculo, né, com uma tela só de 3,3 polegadas e vai custar $350 lá nos Estados Unidos. Esse telefone tem a proposta de funcionar como uma espécie de acessório para o telefone principal do usuário, e a ideia da Palm é fazer o pessoal levar o aparelho para academia, por exemplo, ao invés de levar o telefone grandão, né, o telefone normal que a pessoa usa. Aí esse novo telefone Palm, que também é da Palm, né, roda Android 8.1, vai ficar disponível por enquanto só nos Estados Unidos para clientes lá da operadora Verizon. Aí a Verizon vai começar a espelhar o número do telefone principal lá da pessoa no Palm e aí ele começa a receber mensagens, ligações também como se fosse lá o telefone principal daquela pessoa. Aí, como eu falei, né, o Palm da Palm tem uma tela HD de 3,3 polegadas, tem 32 GB de espaço, tem 3 GB de RAM, tem processador Snapdragon 435. Aí ele tem uma câmera de 8 megapixels na frente, 12 megapixels atrás e tem uma bateria bem minúscula lá de 800 mAh. Ele vai chegar ao mercado americano em novembro e ontem, junto do anúncio, né, pintou um hands-on bem completo lá no The Verge, eu deixei o link aqui na descrição caso você queira dar uma espiada. Bom, e agora o assunto é aquele bug estranho lá do horário de verão que pegou bastante gente desprevenida aí ontem de manhã, mas antes eu vou falar sobre a Prime Contabilidade, que tá patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A Prime já atua no mercado há vários anos, né, atendendo tanto a empresas bem grandes aí de vários setores diferentes, quanto a pequenas e médias empresas, e aí entram também, né, desenvolvedores de aplicativos, startups também, pessoal que tá abrindo uma empresa, coisa desse tipo, né. Quem já abriu uma empresa sabe como esse é um processo meio chato, meio burocrático, né, se você errar alguma coisa lá, vai acabar saindo mais caro, vai levar mais tempo ainda pra você finalizar o processo. Então a melhor coisa que você faz é deixar isso na mão de quem sabe o que tá fazendo, né? Você se concentra no seu trabalho de verdade, né? Que não é a contabilidade da brincadeira toda. Aí, pra facilitar ainda mais a vida de você que tá escutando aqui o podcast e tá pensando em abrir uma empresa, a Prime tá dando 50% de desconto na abertura e 20% lá de desconto na contabilidade normal. Pra ter direito a isso, você acessa lá o endereço que é prime-contabilidade.com/loopmatinal, que assim eles sabem, né? Que você veio aqui do podcast, ouviu o patrocínio e vão te dar o desconto, né? De 50% de desconto na abertura e 20% lá na contabilidade normal. De novo, acessa lá, prime-contabilidade.com/loopmatinal. Muito obrigado a Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá. Ontem de manhã muita gente acordou uma hora mais cedo, né, do que precisava. Péssima notícia, aliás, numa segunda de manhã. E isso aconteceu porque rolou um problema lá que adiantou os relógios dos telefones do pessoal em uma hora. E inicialmente, isso até parecia um bug só do iPhone, né? Porque até faz sentido porque todo ano tem esse bug aí do horário de verão do iPhone. Só que dessa vez não foi bem isso. Não foi só o iPhone que foi afetado. Esse problema também começou a pipocar em alguns telefones Android. E depois do pessoal investigar um pouquinho, a galera começou a perceber que era só lá de quem é cliente da TIM. Aí lá pro final da manhã, a TIM confirmou que tinha acontecido tido mesmo esse problema, né, que adiantou o relógio lá do pessoal em uma hora, e ela deu aquela espécie de depoimento padrão, né, em situações assim, que fala que só uma porcentagem pequena de pessoas foi afetada, mas eu fui por aí, pelo menos meu Twitter lá, todo mundo reclamando que tava adiantado em uma hora. Aí, no início da tarde, a Tim confirmou, né, que tinha corrigido esse problema e que a hora do telefone lá de todo mundo tinha voltado ao normal, só que o estrago tava feito, né, todo mundo caiu da cama um pouco mais cedo. Agora, vale lembrar, né, que o horário de verão mesmo no Brasil vai começar só no mês que vem, no dia 18, e uma dica, né, que eu posso dar pra vocês é desligar o ajuste automático lá do horário do telefone e fazer isso manualmente quando virar o dia, né, porque evita pelo menos a chance de você perder uma reunião ou, de novo, né, cair da cama mais cedo. Bom, e agora eu vou falar sobre a Adobe, que abriu ontem a Adobe Max, que é aquela conferência anual dela que pinta novidades e anúncios também sobre os produtos que ela tem. Aí um dos produtos que ela mostrou oficialmente ontem foi o Adobe Premiere Rush CC, que tinha pintado já uma prévia dele em junho desse ano lá com a Adobe. Aí a proposta do Premiere Rush, ele dá um jeito mais fácil lá e eficiente também de editar e publicar vídeos, ele tem a capacidade de exportar e já mandar lá pro YouTube, né, pro Facebook, pro Instagram, pro Behance, pro Twitter e por aí vai, né. Esse Premiere Rush faz parte lá do pacote Creative Cloud e tá disponível já para PC, para Mac e para iOS, e a Adobe falou, né, que vai chegar para Android no ano que vem. Agora, uma outra coisa que a Adobe detalhou ontem foi que ela está chamando de Project Aero, que na prática é uma ferramenta lá para o pessoal conseguir fazer projetos e experiências imersivas, né, em realidade aumentada. O Project Aero oferece integração com as outras plataformas da Adobe, né, tipo o Adobe Dimension e o Photoshop, e a Adobe já tinha mostrado em junho desse ano, né, uns projetos lá feitos por artistas usando o Project Aero, né, para poder demonstrar as possibilidades. Esses artistas criaram umas obras animadas, interativas também, tudo em realidade aumentada, e caso você queira ver o resultado disso, ele tá no link aqui na descrição. Agora, pra quem não é um artista convidado, né, ou seja, o resto do mercado, a Adobe falou que vai expandir isso aí pra um programa beta no ano que vem, mas não deu uma data ainda, falou que ele chega só no ano que vem. Esperar pra ver. Bom, junto desses anúncios, a Adobe também aproveitou pra mostrar as novidades lá pro Lightroom, pro After Effects, pro XD, Premiere Pro, Photoshop e tudo mais, e tá tudo no link aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. Então, eu vou encerrar esse pedaço aqui da Adobe, falando que ela cumpriu uma promessa que ela tinha feito há alguns meses e mostrou ontem pro pessoal uma versão completa e funcional do Photoshop lá pro iPad. O que rola é que até hoje, né, o iPad só recebeu uma espécie de versão simplificada do Photoshop para tratar rapidinho uma imagem, recortar, pôr um filtro e coisa assim, mas agora isso acabou, né? A Adobe mostrou o Photoshop de verdade rodando no iPad, que é uma excelente notícia, por sinal. A Adobe falou que esse Photoshop aí do iPad vai funcionar como uma espécie de formato novo do PSD, que ela chamou de Cloud PSD, e como o nome indica, né, ele vai ficar salvo na nuvem pra pessoa conseguir acessar direto tanto do Photoshop do iOS quanto até do computador, se ela quiser. Aí ela falou que quem tiver, quem quiser importar um PSD normal lá pro Photoshop do iPad vai poder usar o Dropbox, até o próprio Cloud Drive, né, pra conseguir fazer isso. Mas a ideia da Adobe é, com o passar do tempo, o pessoal conseguir migrar lá pra esse Cloud PSD pra ficar tudo na nuvem, né, que é bem mais fácil mesmo. Aí ontem, logo depois desse anúncio aí do Photoshop, no The Verge já publicou um vídeo de hands-on mexendo lá no beta do programa no iPad, e o vídeo tá no link aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. Já caso você, assim como eu, né, queira mexer nesse Photoshop aí do iPad de verdade, o negócio vai ser esperar, que a Adobe falou que ele também chega no ano que vem, mas não deu uma data certa ainda, então esperar. E enquanto isso, no mundo da Apple, pintou uma informação interessante, curiosa na verdade, lá no site Motherboard. Eles disseram que a polícia americana está sendo instruída a não olhar diretamente lá para iPhones apreendidos, e isso para evitar que o sistema lá do Face ID tente reconhecer o rosto lá do policial. O que acontece é que depois que o iPhone tenta ler o rosto da pessoa por umas vezes, né, mas não consegue, ele trava o Face ID e só deixa a pessoa voltar a acessar o sistema se ela colocar a senha lá do dispositivo. Aí, como simplificando bastante aqui, né, como a polícia não consegue obrigar a pessoa a colocar a senha dela no telefone, mas consegue obrigar ela a dar o dado biométrico, a polícia tá tomando esse cuidado, né, pra não travar lá o telefone da pessoa e não conseguir tirar uma prova lá, se ela quiser, por exemplo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um serviço, uma plataforma, uma empresa bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal e eu volto amanhã de manhã. Falou! Normais, né? Tipo brilho de uso.